Bom, senhores deputados, vamos então iniciar formalmente a nossa reunião. Primeiro ponto da ordem do dia, informações gerais. O primeiro para dar conta aos senhores deputados de que a senhora embaixadora em Haia, embaixadora Rosa Baturel, poderá vir cá para efeitos de audição na nossa comissão no dia 21 de fevereiro, terça-feira. 21 de fevereiro, terça-feira. 21 de fevereiro, terça-feira, na nossa hora regimental, na verdade, estou às 15, está bem, às 15. Dizer-vos também que, devido à realização das jornadas parlamentares do PEV, a sessão de 31 de janeiro tem de ser adiada, é uma coisa um bocado chata, tendo em conta que nem sequer temos deputados do PEV na nossa comissão. Mas, enfim. Ninguém pode fazer aqui uma abordagem diplomática junto ao PEV para saber se levava a mal. Bom, temos que adiá-la. Os senhores deputados têm alguma objeção a que a reunião passe para. Era a tal de 31 de janeiro que fica sem efeito, pelos vistos, não é? E seria desejável realizá-la na quarta-feira, 1 de fevereiro, pelas 11. Acham que é possível? Eu como já repararam, houve aqui uma evolução na doutrina de um antigo estado catatónico que me afligia cada vez que mudavam as ordens regimentais e os horários e os calendários, passei a um estado de complacência totalmente invertebrada, porque é impossível combater este caos. E, portanto, a proposta que aqui tenho é quarta-feira às 11. Mas, senhores deputados, se tiverem uma ideia melhor.
Eu posso garantir que estarei presente, mas creio que há vários deputados do grupo que nesta manhã estarão em viagem.
Pode ser não fazer a reunião.
Bom, só podemos não fazemos a reunião, fazemos-la na semana seguinte. Também, pronto. É assim. Agora imaginem os seus deputados, o que acontecia ao sistema partidário. Se o sistema partidário se pulverizasse em grupos de dois deputados, nunca mais reuníamos duas vezes por ano, provavelmente, e uma das quais às 5 da manhã. Ora bem, temos aqui o colóquio, senhores deputados, o colóquio refugiados na primeira pessoa, ponto da situação. Descobrimos que a primeira comissão, naturalmente em áreas de sobreposição de matérias, que são interessantes para ambas as comissões, é o caso, entendeu organizar uma coisa parecida, e uma das possibilidades que existe é de fazer-se conjuntamente a nossa iniciativa e a deles no dia 31 de janeiro. Outra hipótese é afastá-las um bocadinho no tempo, por forma a que ambas possam ter lugar. É uma questão candente e importante e não se perdia nada que existisse. Não vejo que haja nenhuma gravidade em que na Assembleia decorram dois colóquios relacionados com o problema dos refugiados. Até acho bem.
Mas no dia 31 de janeiro,
Pois,
chegou a data.
pois é. Oh, é verdade, é o
Quer dizer, a
famoso
primeira
31
comissão
de
pediu
janeiro.
a autorização
Não,
ao PEV.
o presidente da primeira comissão, que é manifestamente um presidente muito mais proativo do que eu, dirigiu-se ao grupo parlamentar do PEV e pediu autorização, não é? E, pelos vistos, ela foi generosamente concedida.
Não vai
Eu acho que ninguém vai estar cá. Não sei quem é que vai participar numa iniciativa quando não há Parlamento, não é? Isto é um extraordinário contributo para o insucesso da mesma. Portanto, com a vossa aquiescência, íamos tentar fazer isto numa data um bocadinho mais razoável, com ou sem os nossos companheiros da primeira comissão. Parece bem, senhores deputados. O bom senso é de ferro. Ora bem, passamos então ao ponto seguinte. Dizer aos seus deputados que foi enviado em nosso nome um ofício à Embaixada do Irão apresentando condolências pelo recente incidente de Irão, incêndio e abatimento de prédio que fez 30 vítimas. Também já devem ter reparado que houve uma evolução da doutrina da Casa em relação aos votos. Eu acho que isso era uma matéria que, por si, merecia perfeitamente um voto de pesar. Mas, como parece que agora a mesa da Assembleia decidiu criar um departamento especializado em votos de qualquer natureza e é competente em todas as matérias, portanto, sejam eles tufões, incêndios, confrontos armados, raptos, a mesa da Assembleia tem um voto, pronto, tem um voto. Eu já não sei bem como é que. O mundo em que eu nasci é cada vez mais diferente daquele em que eu vivo.
Nós, comissão,
Como é que é?
O que não impede nós começar.
Está bem, está bem.
As boas relações que temos.
Muito bem. Mas estes acontecimentos foram recentes, ainda existe oportunidade para fazer, acham que ainda existe oportunidade para fazer um pequeno parágrafozinho para aprovar no plenário as nossas condolências e o nosso voto pesar? Muito bem. Sr. Deputado Raul, desde que... não se importa de submeter aos grupos parlamentares um parágrafozinho para ver se toda a gente se revê, se reconhece no seu parágrafo. Se houver problema, já sabemos que foi você que o escreveu. Ora bem, depois temos aqui a distribuição de iniciativas europeias. O programa de trabalho que nos foi distribuído é o seguinte. Existe uma enorme afinidade em razão da matéria. E como isto aqui seria, nos termos do nosso enigmático mecanismo interno da responsabilidade, competiria ao Partido Socialista, talvez os seus deputados não tenham objeção que o Partido Socialista faça isto tudo, tendo em conta que a afinidade é evidente. É a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third country nationals. O segundo é proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information Systems in the field of border checks, amending regulation número and repealing regulation tal e número também. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. Bem, afinidade é relativa. Acham que estas matérias podem ser trabalhadas em pacote ou que existe alguma conveniência em dissociá-las?
Não, pode ser trabalhado em pacote.
Pronto. Sr. Doutor, o nosso critério diz que seria do Partido Socialista, não é verdade? É. Senhores deputados, alguma objeção?
É a nossa colega Isabel Santos.
Sr. Deputado Isabel Santos, muito bem. Nós identificamos outras iniciativas que julgamos que podem, que se pode justificar. Nós, o Tribunal Majestático, a mesa. Perdão. Talvez merecessem ser escrutinadas por nós. Mas estamos no domínio de um escrutínio facultativo. Portanto, as anteriores foram distribuídas pela nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros. E eu ponho à vossa consideração o seguinte. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à governação da União da Energia, que altera e revoga diversas diretrizes e regulamentos. Quando tínhamos aqui entre nós o Sr. Deputado Moreira da Silva, evidentemente que esta matéria teria muito interesse. Eu acho que continua a ter interesse. Não sei se os seus deputados acham que valia a pena. É uma questão muito sensível e é uma questão estratégica que tem a ver com implicações para a segurança nacional e decisivas para o nosso interesse nacional. O problema da interligação das linhas, a estratégia europeia de energia. Eu acho que nós devíamos... Muito bem. Sr. Doutor, quem é que... De acordo com o critério... PSD?
PS outra vez?
PS outra vez? Deve haver um engano.
Pois, a ordem é esta. É o PS.
Epá, essa ordem... Mas eu acho que nós somos soberanos. Nós fazemos a ordem o que nós quisermos, desde que ninguém se oponha, não é? Em virtude da acumulação de pacotes, já estamos aqui com uma pilha do lado do PS.
As coisas, se não fosse tratado em pacote, cabia ao PSD.
Se não fosse tratado em pacote...
Se anterior não fosse tratado em pacote...
Pronto, está bem. Ok. Mais uma vez o bom senso irrompe pela nossa reunião e sobrepõe-se ao nosso mecanismo enigmático. PSD pode fazer então este relatório? Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Eu lamento, mas tenho aqui uma manifestação de interesse de da minha colega Joana Lima para a elaboração desse relatório.
Ah, Sr. Deputado Joana Lima. Não pode ser. Repare, se nós aplicássemos o critério... O primeiro diploma europeu era para o PS, o segundo era para o PS,
o terceiro
era para o PSD. Está um bocadinho mais razoável. Deputada, não desespera.
Ângela Guerra.
Que vai ser já imediatamente contemplada. Os seus deputados querem ouvir qual é o segundo relatório? Senhores deputados, vou anunciar o segundo relatório, igualmente palpitante. Comunicação da comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, já estou a imaginar o futuro Presidente dos Estados Unidos a lidar com isto, do Plano de Ação Europeu no Domínio da Defesa. Isto é uma matéria extraordinariamente interessante, que de acordo com o nosso admirável critério, caberia a quem agora, Sr. Doutor?
Acho que o critério não chegou a essa...
O critério parte. Não chegou?
Agora é o PSD.
Mas deve ser o PSD.
Agora é o PSD. Digamos assim, o PSD tem o poder de escolher. Acho que é o mínimo. Senhores deputados, qual é que é o relatório que desejam fazer? Dos dois.
Pode ser este.
Pode ser este, Sra. Deputada. Pronto. Parabéns à Sra. Deputada contemplada.
Ângela Guerra.
Ângela Guerra, muito bem. Mais um caso admirável, polivalência. Bom... E com isto passamos ao seguinte, Srs. Deputados. Os Srs. Deputados estarão lembrados que tiveram lugar aquelas votações relativas às resoluções sobre o ensino de português no estrangeiro. E foram aprovadas 3. Entretanto, foram feitas emendas e foi preciso consolidar os textos com as emendas. É preciso verificar... ou pelo menos lembrar os seus deputados, fazendo favor de verificar se está tudo nos conformes, se as emendas foram bem feitas, porque só quando tiver o ok dos seus deputados é que isto pode seguir para dar pleno, já agora que as resoluções fiquem fiéis ao espírito do que foi aprovado. Bom, posto isto, passamos diretamente à apreciação e votação do parecer... da Conta Geral do Estado de 2015. Sr. Deputado, pede a palavra, faz favor, Sr. Deputado Filipe Dávila.
Sr. Presidente, como estamos em temas de escrutínio...
Faz favor.
Eu tinha aqui um ponto que gostava de colocar e se calhar colocava já, até porque, se o Sr. Presidente me permitir, evidentemente, que tem a ver com aquilo que se passou na última audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da equipa toda, aliás, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E para dizer, Sr. Presidente, que me parece... parece-me a mim, não sei qual é que é a posição dos senhores deputados, das senhoras e senhores deputados das outras bancadas, mas parece-me a mim que a grelha que nós adotámos naquela audição é uma grelha manifestamente insuficiente. E é manifestamente insuficiente para quem quer colocar perguntas e é manifestamente insuficiente para quem, querendo, quer responder, como foi o caso. E por isso queria apenas deixar aqui um apelo. Um apelo à maioria, ou até, porventura, a todos os partidos, que nas próximas audições possa, pelo menos, utilizar uma grelha que permita aos grupos parlamentares mais uma ronda, portanto, uma segunda ronda. E isto porquê? Porque parece-me a mim, uma segunda, porque a segunda que houve foi por deputado. E, portanto, para além de criar um desequilíbrio manifesto, evidente, relativamente aos grupos parlamentares que têm um deputado ou dois, coloca, de facto, a dificuldade do Sr. Ministro conseguir responder a todas as perguntas que são colocadas. E, muito sinceramente, até pela disponibilidade que existe no Ministério, julgo que todos teríamos a ganhar conseguindo que a grelha fosse diferente. Até porque, se formos ver o tempo de duração, Sr. Presidente, da audição, chegaríamos ao fim dessa mesma audição com uma grelha diferente, com o mesmo tempo utilizado de audição, mas seguramente mais com maior diversidade, com um maior escrutínio, e portanto é esse o apelo que faço, porque de facto parece-me que não correu bem.
Muito bem, apenas... Sr. Deputado, autorizam-me que introduza aqui este ponto para discutirmos isto. Muito bem, algum Sr. Deputado a usar da palavra? Eu, pela minha parte, posso desde já dizer que acho perfeitamente normal que se faça isso que o Sr. Deputado sugere, que na verdade é que toda a gente deu o seu tempo, em particular os senhores membros do Governo. Portanto, vamos talvez arranjar maneira de acomodar aqui a solução que o Sr. Deputado propôs. A minha ideia era passar de 2 para 3 minutos, mas também não vejo nenhum inconveniente que se os Srs. Deputados entenderem que é melhor aumentar o tempo dos grupos parlamentares com eventual prejuízo dos outros membros da Comissão. Eu, quando era deputado na primeira comissão, confesso que não me agradava nada o modelo vigente, que era um modelo que criava um tal privilégio para os coordenadores dos grupos políticos, porque os demais deputados praticamente não conseguiam falar, era virtualmente impossível. Isso, isso no meu ponto de vista, põe em crise a própria ideia subjacente à Comissão Parlamentar, que é uma ideia, é uma comissão com maior informalidade e onde toda a gente pode, tem que ter a oportunidade de participar, diferentemente do que acontece no plenário. Mas os senhores deputados, se quiserem fazer propostas concretas para nós resolvermos isto hoje, é uma boa ideia. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta questão é absolutamente pertinente porque todos nós sentimos a falta de tempo quando fazemos as nossas intervenções. E especialmente eu que consigo, exatamente, porque tenho uma certa tendência para me alargar. Mas aquilo que eu sugeria também, se deixar a consideração dos colegas, haverá certamente muitos modelos, mas aquilo que eu poderia sugerir era que a segunda ronda, portanto, passasse a haver uma terceira ronda, mas que a segunda ronda fosse de 3 minutos, para apenas uma ronda, apenas com uma intervenção por cada grupo parlamentar, e depois então uma terceira ronda com os 2 minutos para todos. Podia ser uma das possibilidades, e assim já até valorizava a segunda ronda das intervenções.
Sr. Presidente, caros colegas, na minha ótica, importa sobretudo dar tempo ao Governo para poder dar as necessárias explicações que todos necessitamos. Em primeiro lugar, é isto que está em causa. E eu já estive daquele lado e, portanto, sei perfeitamente o que... E na nossa ótica, no interesse que temos de perceber um conjunto de coisas, importa que o Governo tenha tempo suficiente. Desde logo. Importa também que os deputados possam formular as suas perguntas sem terem o cutelo permanentemente, o relógio. Eu já participei aqui em muitos debates em períodos em que não havia sequer limitações de tempos. É verdade que havia exageros, não há dúvida nenhuma, mas é inquestionável que havia vantagens. Qual é então o meio termo, no nosso entender? É a introdução de mais uma ronda, não tenho dúvida nenhuma. Não direi talvez com 3, 4 minutos. Os deputados deverão ter 3 minutos no mínimo, acho que sim. E eu, sinceramente, não tenho qualquer dúvida em propor, embora esteja na oposição hoje, que o Governo até tenha o tempo que quiser para responder.
Sr. Deputado, faz favor. Pedro Filipe Soares, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma audição regimental implica, ou pelo menos deveria implicar, uma introdução mais larga do governo. E esse seria o momento do benefício do Governo que toca a tempos de resposta na Comissão. Eu acho que essa, é a nossa opinião, seria o único momento em que o Governo sairia beneficiado face à Assembleia na gestão dos tempos. De resto, parece-me que a ideia de que a Assembleia fiscaliza o Governo tem que ter aqui também uma equiparação entre tempo de pergunta e tempo de resposta. Tirando essa introdução, o resto, o Governo deveria mimetizar os tempos da Assembleia. A questão que foi levantada de se respeitar, de chegar a um ponto ótimo entre o respeito pelos direitos dos grupos parlamentares enquanto tal e o direito pelo respeito dos deputados enquanto tal, parece-me que é, porventura, das questões mais difíceis de responder sempre nestes debates, porque tendem a que as respostas mais equitativas são depois, na prática, as mais difíceis de implementar, porque levariam a uma duração exagerada dos tempos de audições. Assim sendo, nós já tivemos nesta Comissão, por exemplo, na legislatura passada, um modelo de 3 rondas. O modelo de uma primeira ronda que era de 8 minutos, uma segunda ronda de 5 minutos por grupo parlamentar, mais 2 minutos com alguma tolerância para cada um deputado, e depois uma terceira ronda de 3 minutos por grupo parlamentar. Da experiência que eu tenho, eu tenderia a achar que este modelo seria o que mais se aproximava deste ponto ótimo. Eu faria uma alteração a este modelo, que era a eliminação da terceira ronda, porque, de facto, a terceira ronda, muitas das vezes, sendo respeitado a possibilidade dos grupos parlamentares intervirem na segunda ronda, a terceira ronda era, servia muitas vezes para balanços de debates. E isso é que, porventura, não se ganharia tanto neste tipo de debates, audições regimentais. Percebe-se que acontece no debate do Orçamento de Estado, porque é uma matéria legislativa e, por isso, estamos num período de especialidade. Tenho dúvidas que faça sentido neste contexto. Agora, na segunda ronda, para além dos tempos de cada um dos deputados, se coloque um período dos grupos parlamentares no início dessa segunda ronda, acho que seria o ideal.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou fazer aqui uma proposta que os Srs. Deputados avaliarão. Bom, no sistema atual, o Governo dispõe de 10 minutos. Eu sugeria que na sua intervenção inicial, na sua apresentação, o Governo passasse a dispor de 15 minutos, ou seja, um aumento substancial do tempo do Governo. Depois inercia a primeira ronda, que mantinha igual à primeira ronda. Portanto, cada grupo, cada chefe de bancada, chamemos-lhe assim, disporia de 5 minutos. E os membros do Governo disporiam da soma dos 5 minutos de todos os grupos políticos que interviessem. Se forem os 5 para falar, tem 25 minutos. É que não se esqueçam que isto é assim. Ah, pois é. Portanto, tem 5 por cada. São na mesma aos 25 minutos, não é verdade? Pronto, tem 25 minutos. Eu também não posso pôr aqui, Sr. Deputado José Cesário, uma solução em que o Governo fique muito avantajado em relação aos deputados, não é? Pois é, o Governo tem que ter um limite de tempo, porque isso é uma regra. Se os deputados têm, o Governo também tem limite de tempo. Era o que faltava. Ora bem, e depois, o que é que os seus deputados diriam do seguinte? Entre a primeira e a segunda ronda, introduzia-se uma outra ronda, ficaríamos no fundo com três rondas, mas agora introduzia-se aqui uma ronda no meio, que seria novamente destinada aos chefes dos grupos políticos, não é? Para atender à situação particular dos grupos mais pequenos, porque de facto, por exemplo, o deputado Filipe Lobo Dávila, quando chegar, digamos assim, à antiga segunda ronda, não se pode inscrever 20 vezes para falar, e o PS pode inscrever mais de deputados, portanto, a gente cobrar. Eu acho que seria uma solução razoável. Então, criar aqui uma segunda ronda de 3 minutos para os deputados, que no caso serão os líderes dos grupos políticos, ou por eles que eles entenderem, e o Governo disporia dos 3 minutos também para responder a cada caso. Acho que isto cria aqui um bocadinho de oxigênio. Sim, em bloco, eu acho que sim. Os seus deputados não acham que deve ser em bloco?
Sim.
A segunda em bloco, resposta em bloco. Pronto, agora. E a segunda terceira ronda igual. 2 minutos, tal.
Parece bom.
Sr. Deputado Cesário, se virmos que isto não funciona, voltamos a mexer nisto. Nós temos é que encontrar. Isto não estão gravadas no mármore as regras da nossa grelha. A gente altera isto de acordo com as conveniências. Hã? Vamos tentar assim. Porque vocês reparem, parecendo que não, nós acabámos de aumentar as nossas reuniões. Muito significativamente. Pode, só se o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila tem como intenção continuar a falar só 2 vezes, agora ou 3 vezes nas suas três rondas. Bom, portanto, Srs. Deputados, eu acho que vamos testar esta coisa, depois logo se vê. Não sei se é preciso aprovar isto formalmente. Isto é preciso, Srs. Deputados, podemos aprovar? Não. Então, Sr. Deputado, o Sr. Doutor nos fará o favor de fazer uma grelha obedecendo este figurino que foi agora sugerido. Voltamos então ao ponto segundo, relativo à apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2015. Continuamos com esta situação um pouco abstrusa de analisar a Conta Geral do Estado com um lapso de tempo um bocadinho extravagante, mas enfim, Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, a Comissão de Orçamento e Finanças enviou para a nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros a Conta Geral do Estado relativa a 2015 para a elaboração de um parecer setorial. Juntamente, pôs também um parecer do Tribunal de Contas e também da Unidade Técnica de Apoio Orçamental à Assembleia da República. Este documento é um documento bastante vasto, com muita informação sobre questões de natureza orçamental, de enquadramento legislativo, mas a parte que eu aqui vou expor neste parecer tem apenas a ver com o contexto macroeconómico, quer a nível internacional, quer a nível nacional, na medida em que isso tem um impacto relativamente à execução orçamental. E depois, obviamente, também a análise setorial daquilo que foi a execução orçamental no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente ao contexto macroeconómico internacional, referia o facto de ter havido em 2015 uma desaceleração no crescimento de 3,3% para 3% em 2015, o que se ficou a dever, entre outros aspectos, à desaceleração das economias emergentes, a uma desaceleração significativa do comércio mundial, a uma baixa taxa de inflação nas economias mais avançadas, uma quebra no preço do petróleo, também nos mercados internacionais. Depois, relativamente a uns indicadores principais da economia internacional, que é relativamente ao PIB, que é relativamente à taxa de desemprego, eu referia que houve, na generalidade das economias mais avançadas, um aumento ligeiro do PIB e uma redução ligeira também dos níveis de desemprego nestes países. O desemprego baixou nas principais economias da zona euro, também nos Estados Unidos e no Japão. A China manteve o seu desemprego entre 2014 e 2015 ao mesmo nível de 4,1%. Estes indicadores macroeconómicos a nível mundial também têm um reflexo na evolução da economia da zona euro, que cresceu de 0,9% em 2014 para 1,7% em 2015. Isto ficou a dever-se a uma evolução favorável da procura interna, um reforço das exportações, uma diminuição do preço do petróleo e uma depreciação do euro face ao dólar e ainda uma melhoria das condições de financiamento dos agentes económicos e menores restrições orçamentais. Registaria ainda também o facto de, apesar desta evolução relativamente positiva, a economia na zona euro, ou as economias, ainda se ressentiram muito da crise financeira e das dívidas soberanas, também do elevado nível de endividamento e numa dificuldade em se conseguir uma recuperação do investimento privado. Ao longo de 2015 houve também taxas de juros bastante baixas e, em alguns casos, nulas mesmo. Do ponto de vista da política orçamental nacional, em 2015, eu destacaria os seguintes elementos relativos ao déficit e à dívida. O valor do déficit atingiu os 4,4% do PIB, portanto, acima do que tinha sido previsto ou definido inicialmente no orçamento de 2015, 2,7%, portanto, isto traz um desvio de 1,7%, e também relativamente ao valor de referência do PIB, tal como estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que impossibilitou que o nosso país saísse do procedimento de déficit excessivo. O rácio da dívida pública atingiu os 129% do PIB, ou seja, mais 5,3% do que aquilo que estava inicialmente previsto no orçamento para 2015, mas menos 1,2% daquilo que se registou em 2014. A economia nacional registou uma taxa de crescimento de 1,5%, o que significa um crescimento de 0,6% relativamente a 2014. Isto devido a uma intensificação da procura interna, uma aceleração das exportações e de ter havido também uma melhoria no mercado de trabalho, em que o desemprego se situou em 2015 nos 12,4%, quando em 2014 estava nos 13,9%. Relativamente, portanto, estes são os dados macroeconómicos internacionais e nacionais e de política orçamental. Relativamente à análise setorial da Conta Geral do Estado para 2015, eu destacaria os seguintes elementos. Em primeiro lugar, houve uma taxa de execução de 90,4%, o equivalente a 334 milhões, o que significa uma taxa de execução orçamental inferior àquela que se registou em 2014, que foi de 95,9%, e que, com o orçamento corrigido, dos 334 milhões acrescentam-se mais 35 milhões por um conjunto de créditos que vieram em reforço do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente a 2014, a execução orçamental do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi menos positiva, na medida em que houve um aumento da despesa em 1,5%, designadamente, sobretudo relativo a questões de natureza salarial, com a reposição de, em 20% das reduções remuneratórias, da inaplicabilidade das reduções remuneratórias nos serviços periféricos externos e também devido ao impacto da correção do mecanismo de correção cambial que trouxe para o ao Ministério dos Negócios Estrangeiros um acréscimo de despesa com um montante que foi destinado aos salários daqueles que exercem funções nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros em virtude da desvalorização cambial essencialmente. Houve também um aspecto relevante que foi o facto de terem sido pagas as dívidas dos anos anteriores relativamente às cotizações para as organizações internacionais no valor de 2,9 milhões de euros. No que diz respeito aos serviços gerais do Ministério, em termos genéricos, a maior parcela diz respeito às categorias onde cabem todos os integrados, que concentram 3/4 de todo o orçamento que lhes é destinado, 76%, enquanto que na cooperação económica externa, onde estão as despesas destinadas, por exemplo, à cooperação, as que também estão integradas no Instituto de Camões, e parte das contribuições e cotizações correspondem a pouco mais de 20%. Teve também impacto no orçamento do Ministério o redimensionamento da rede externa, o recrutamento de 25 adidos, o projeto na área dos vistos, com a criação do Centro Comum de Vistos, que acho que foi para Cabo Verde, exatamente, e também o programa de estágios e missões diplomáticas, o PEPAC, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aqui, a categoria da despesa que representa a maior parcela orçamental é a que diz respeito às despesas com pessoal, e eu aqui pedi atenção aos serviços, porque há aqui uma gralha, que diz que há um valor de 467,9%, é 47,9%, eu pedia para fazerem esta correção, e depois a outra parte relativa às transferências correntes, que tem um peso de 32,9%, sendo que a grande, mais de 3/4, é relativo precisamente às contribuições e cotizações para as organizações internacionais. Eu acrescentava apenas ainda a referência relativamente ao parecer do Tribunal de Contas e da UTAU, relativamente ao Tribunal de Contas, para dizer que foram avaliadas a implementação de 86 recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas relativamente à Conta Geral do Estado de 2013, tendo o Tribunal de Contas constatado que 53, cerca de metade das deficiências foram corrigidas, e o que representa das 86 recomendações que 46 foram corrigidas, total ou parcialmente, mas enquanto que 37 recomendações ficaram por cumprir. O parecer do Tribunal refere que o incumprimento de algumas destas recomendações se deve ao facto de não haver uma correção das deficiências que foram identificadas sem que tenham sido apresentadas quaisquer justificações para que isso acontecesse. Já quanto ao parecer da UTAU, apenas chamar a atenção para o facto de haver alguma discrepância relativamente aos dados que são apresentados no confronto entre os dados da UTAU e da Conta Geral do Estado, mas o que se fica a dever ao facto de a UTAU ter utilizado os dados do Instituto Nacional de Estatística, que foram divulgados posteriormente e, portanto, como a Conta-Geral do Estado, quando foi concluída, ainda não tinha integrado toda esta informação, há ali uma ligeira discrepância relativamente aos dados da execução orçamental. Na medida em que eu não me eximo de me emitir opinião, concluiria dizendo que o parecer que aqui é apresentado está em condições para ser entregue à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Pisco pelo esforço feito, pelo trabalho apresentado, e embora não tenha exprimido a sua opinião pessoal, que poderia ter feito, mas não deixou de salientar aqui aspectos que consideramos fundamentais relativamente à gestão orçamental, à conta de 2015. Aspectos como, em primeiro lugar, o facto de neste ano terem acabado de pagar as dívidas a danos transatos relativamente às contribuições para contribuições e cotizações para organizações internacionais, o facto de em 2015 ter iniciado o processo de reposição das reduções remuneratórias, o facto de em 2015 ter sido implementado pela primeira vez o mecanismo de correção cambial fundamental para os funcionários da rede externa e o facto também de 2015 se terem desenvolvido políticas que permitiram atingir objetivos importantes no domínio do redimensionamento da rede externa, reforço da rede consular, recrutamento de adidos, projetos na área dos vistos, entre os quais o sucesso do Centro Comum de Vistos de Cabo Verde e os estágios de missões diplomáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar da palavra. Não é o caso. Sr. Deputado Paulo Pisco, deseja fazer alguma consideração? Podemos passar à votação. Sr. Deputado, eu antes de votarmos, e vamos já votar, eu queria só dar aqui uma nota sobre isto. Eu não sei se não valeria a pena a gente tentar criar, não digo um grupo de trabalho, mas alguém que se debruçasse sobre esta questão da Conta-Geral do Estado e das condições em que é feito o seu escrutínio e aprovação. Porque isto realmente, com 2 anos de intervalo, interrogo-me seriamente sobre o significado deste exercício. Quer dizer, estão todas as comissões neste momento. Quando é que esta informação esteve disponível? Em condições de poder ser apreciada. Quer dizer, ou se aproxima este documento da data a que este. Ou se aproxima o relatório dos factos sobre os quais ele incide, ou isto é um exercício que roça o caricatural. Não sei qual é que é a opinião dos seus deputados a este respeito, se acham que vamos realmente, enfim, conformarmos com isto ou tentar agir sobre esta situação. Baixa o vosso deputado.
Sr. Presidente, sobre essa reflexão que estava a fazer agora, dar conta de que a Assembleia da República pode, por lei, determinar as datas para as diversas milestones, as diversas fases da Conta-Geral do Estado. Agora, há aqui vários problemas que ultrapassam a Assembleia da República e de realçar até que o trabalho que a Assembleia da República faz, o faz num curto espaço de tempo. A Conta-Geral do Estado foi pensada, ou em teoria foi pensada, para poder ajudar a construir o Orçamento de Estado do ano subsequente à sua aprovação. Esta seria a 2015, deveria ser utilizada para o Orçamento de Estado para 2017, o que significa que a Assembleia da República deveria ter terminado o escrutínio da Conta-Geral do Estado mais tardar em outubro do ano passado. O problema que se coloca prende-se, em primeiro lugar, com a forma de apuramento das contas a nível do Estado, o que só acontece quando corre bem até março. Quando corre mal é depois de março que é feito. A partir daí, a Assembleia da República tem que esperar pelos diversos pareceres que são pedidos, entre os quais do Tribunal de Contas, que diz que não consegue, antes de setembro, entregar o setembro, outubro, que é depois das férias judiciais, entregar o parecer à Assembleia da República. pública. E por isso, na prática, nós aqui constatamos o atraso com que nós debatemos esta conta geral do Estado, este relatório, mas eu creio que, em boa verdade, a Assembleia da República não é a responsável por este atraso. Ele começa, porventura, numa falta de organização do Estado que nós gostaríamos que fosse de forma diferente. Mas acompanho as necessidades que identificou.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, felicitações pelo seu trabalho, ingrato, diga-se passagem. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado José Cesário, que quererá fazer um curto relatório, enfim, o que vai dizer, o que lhe parecer apropriado, a propósito da sua recente deslocação a uma organização da Comissão AFET do Parlamento, AFET do Parlamento Europeu. Sr. Deputado José Cesário, tem a palavra. Mais um acrónimo para a nossa coleção, faz favor.
Ah, muito bem, Sr. Presidente, é um prazer muito grande. Foi uma deslocação breve que foi efetuada, em que eu participei conjuntamente com o representante da Comissão de Defesa e um representante da Comissão de Assuntos Europeus, e que foi uma deslocação em que mantivemos reuniões diversas, particularmente com membros do Parlamento Europeu e representantes da Comissão Europeia, a própria senhora Mogherini, com quem mantivemos uma dessas reuniões, teve oportunidade de dar esclarecimentos diversos sobre um conjunto de dossiers delicadíssimos a nível internacional, com profundo interesse para a Europa, e que nos permitiu recolher várias informações. Pela minha parte, retenho apenas uma das questões que lhe coloquei e que tem a ver com a utilidade, a necessidade de passarmos a ter programas de cooperação, programas de ajuda ao desenvolvimento que sejam mais eficazes na ótica do interesse dos povos a quem eles mesmos são dirigidos e menos na ótica estatística, que é uma matéria que recorrentemente nós discutimos, mas poucas vezes discutimos efetivamente os fins, os objetivos concretos a que se destinam os fundos e as verbas de que dispomos para estas áreas. E no essencial foi isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Não sei se algum dos seus deputados deseja interpelar o Sr. Deputado José Cesário. Não sendo o caso, passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a aprovação da ata número 5813, respeitante à reunião a vida a 20 de dezembro de 2016. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Não havendo outros assuntos, senhores deputados, muito obrigado e até à nossa próxima reunião.